Norma Urbana Culta, Bobina número 52, Inquérito Brasil, São Paulo número 154. Elocução e atitudes formais. Tema: Arquitetura Brasileira na década de 30. Número do informante: 180. Sexo masculino: 66 anos. Documentadoras: Berenice e Helena Rosa. Data: 16 de fevereiro de 1973. Duração do inquérito: 60 minutos. Pista 2, de 11 a 1180 giros. Gravador marca Neste no modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Eu tive a ocasião de dizer, numa das primeiras aulas desse curso, que a minha função como coordenador do curso é uma função de tapa-buraco. Como diretor substituto em exercício do Instituto de Estudos Brasileiros, eu não deveria me indicar para coordenar um curso dessa importância. E eu fiz isso, quero falar em defesa dessa minha posição, premido pelas circunstâncias. Aconteceu que, na oportunidade em que devíamos começar o curso, os professores, membros do nosso conselho, uns estavam em férias, outros estavam preparando material para defesa em concurso, outros por outros motivos de doença, etc., não puderam aceitar o convite que eu lhes fiz. Nessas condições, como o professor Orlando Bastos me reclamava sempre a indicação do coordenador, e eu, obediente às suas ordens, fazia questão de realizar o curso, porque acho que o curso pode ser de grande interesse para todos nós, uma vez que estamos estudando as primeiras décadas depois de 20, porque em 20 se iniciou um grande movimento renovador da nossa cultura. E nós íamos fazer agora o segundo curso, a segunda década. Isso me parecia muito importante. Eu não podia deixar de realizar o curso. E como não tinha coordenador, acabei aceitando essa incumbência. Realmente eu estou fazendo aqui uma defesa dessa minha autoindicação. Mas a minha posição de tapa-buraco não acabou com isso. Convidei para falar sobre arquitetura dois nomes ilustres: professor Eduardo Corona, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que falará sobre arquitetura de uma maneira geral na década de 30. Eu fazia questão de que nesta oportunidade contássemos com a presença do homem que foi o grande revolucionário da década de 30, porque ele fez a mudança do ensino, ele fez a revolução no ensino. Até então, nós aprendíamos arquitetura à maneira acadêmica. E, de repente, no Rio de Janeiro, um professor, diretor da Escola Nacional de Belas Artes, virou a página e passou a ensinar a arquitetura como nós a entendemos hoje, à maneira moderna. Todos vocês já sabem que eu estou falando de Lúcio Costa. Lúcio Costa, nós consideramos o papa da arquitetura contemporânea. É um homem que renovou tudo. Foi, como eu, um projetista de neocolonial. Mas um dia percebeu que a arquitetura só pode ser autêntica quando ela é atual, e pôs de lado essa arquitetura antiga e passou a dirigir o movimento da renovação da nossa arquitetura. Mas Lúcio é um homem de muitos compromissos. E como eu sabia da sua dificuldade de vir a São Paulo para dar uma aula, fui pessoalmente ao Rio levar um convite para que ele viesse fazer aqui o seu depoimento, que seria de uma importância extraordinária para vocês todos que estudam cultura brasileira e para nós arquitetos em especial. Mas eu sabia que dificilmente ia conseguir trazer Lúcio Costa. E isso aconteceu. Lúcio me disse logo de início que não poderia vir, que ele não tinha condições de vir aqui fazer essa palestra. E que havia feito um trabalho para um dos jornais do Rio, em que ele contava mais ou menos aquilo que nós estávamos pedindo que ele contasse aqui. E se escusou do convite. De passagem, eu vou contar também que fiz um outro convite que eu gostaria muito que tivesse sido aceito, mas que nas mesmas condições do Lúcio, eu sabia que não dificilmente conseguiria, mas e que fui pessoalmente também ao Rio convidá-lo. Carlos Drummond de Andrade. Eu sei que se trouxesse o Carlos, seria um sucesso muito grande. Também Carlos Drummond de Andrade escusou-se com razões mais ou menos parecidas com as do Lúcio. Então, o Lúcio Costa, conversando comigo, indicou dois nomes de arquitetos que poderiam fazer depoimento sobre o movimento de arquitetura renovadora no Rio de Janeiro. Um era Jorge Moreira e outro Carlos Leão. Esses dois arquitetos participaram da equipe que projetou o Ministério da Educação e Saúde naquele tempo, hoje Educação e Cultura, que passou a ser um marco da arquitetura contemporânea brasileira e mundial, não só brasileira, mas também mundial. Jorge Moreira aceitou o convite e eu estava certo de que ele viria, e vocês todos viram no programa o nome de Jorge Moreira. Entretanto, há dois ou três dias, depois de iniciado o curso, Jorge Moreira, por intermédio de um irmão seu que vive aqui em São Paulo, nos comunicou da impossibilidade de vir, porque ele perdera um outro irmão nesses dias e não se sentia em condições de vir aqui fazer um depoimento. Está aí porque que eu estou aqui. Tapa buraco, como já vinha fazendo antes. Com a impossibilidade de Jorge Moreira comparecer, eu não faria a indelicadeza de convidar outro arquiteto ilustre na véspera da palestra para vir aqui falar. E fui forçado, portanto, a vir aqui impingir a vocês alguma coisa da minha experiência na década de 30. Realmente, eu sou fruto da década de 30. O professor Orlando já disse que eu me formei em 31. Eu me formei exatamente no ano em que Lúcio Costa foi nomeado diretor da Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro e que iniciou este grande movimento de transformação, de renovação da nossa arquitetura. No Rio iniciava-se, então, esse movimento de renovação. É curioso aqui constatar o seguinte: a arquitetura contemporânea despontou aqui em São Paulo. Gregório Warshawski, que chegou da Rússia, em 25 publicou um manifesto acerca da arquitetura moderna, em que ele propunha uma renovação total da nossa arquitetura, 1925. Ele, tendo se formado em Odessa e depois com cursos de pós-graduação em Roma, ele vinha com ideias novas de arquitetura e aqui encontrou aquele carnaval de estilos que era característico da época. Não se conformando com isso, publicou este artigo em que ele propunha uma limpeza geral de fachadas e uma nova conceituação da arquitetura de acordo com a maneira de pensar do nosso tempo, abolindo totalmente a cópia arquitetônica. Em 1927, Warshawski, aqui em São Paulo, iniciou a construção da primeira casa modernista do Brasil, na rua Santa Cruz, a casa em que ele viveu durante muitos anos, e que está lá até hoje, e que, se Deus quiser, os nossos patrimônios históricos hão de tombá-la. registrando no livro do tombo, porque é um monumento histórico que precisa ser preservado. No mesmo ano em que Lúcio Costa, que Machado, que fez esse manifesto, um outro arquiteto paulista, Rino Levi, escreveu uma carta de Roma, onde ele estava estudando, propondo também a renovação arquitetônica em moldes de acordo com a nossa cultura, com a nossa época. Um terceiro arquiteto paulista também, em 1927, no mesmo ano em que, o Warszawski iniciou a construção da sua casa, apresentava a um concurso para o Palácio de Governo do Estado de São Paulo um projeto inteiramente revolucionário, moderníssimo, Flávio de Carvalho. E ainda há outros exemplos de arquitetos de São Paulo que despontavam já com a nova arquitetura, com essa renovação arquitetônica, antes de 31. Mas todos estes exemplos foram exemplos esporádicos que se realizaram aqui, que explodiram aqui, que fizeram escândalo aqui, mas o ensino em São Paulo continuava o mesmo, ensino acadêmico. E eu formei neste ensino acadêmico. Então, no mesmo ano em que Lúcio Costa abria as portas para uma nova, para um novo ensino de arquitetura no Rio de Janeiro, eu saía do curso de arquitetura da Escola de Engenharia Mackenzie. Não era uma faculdade de arquitetura, era um curso de arquitetura. Quando o professor Fernando Azevedo falou nos diversos profissionais que estavam sendo formados pela universidade e não falou nos arquitetos, eu lhe dei uma cutucada para que ele falasse nos arquitetos, apenas para que o nome arquiteto fosse citado também naquela relação. Mas, realmente, nós estudávamos em cursos de arquitetura. Não existia faculdade de arquitetura em São Paulo. Só na década de 40, no fim da década de 40, que essas faculdades apareceram. O curso de arquitetura, então, da Escola de Engenharia Mackenzie, tinha 2 anos em comum com os engenheiros civis. Os 2 primeiros anos, nós sentávamos lado a lado com os estudantes de engenharia. E no 3º ano é que nós passávamos para o curso de arquitetura. Eram 2, 3, 4. A minha turma foi a maior de todas até então, tinha 5 alunos. E a outra escola, o outro curso de arquitetura que existia em São Paulo, era o da Escola Politécnica, tinha sempre um pouco menos, 2, 3 alunos por ano. Durante o 1º ano, nós fazíamos, nesse curso de arquitetura, primeiro ano do curso de arquitetura, nós desenhávamos as ordens clássicas, coríntia, dórica, jônica, composta, etc. Mas não desenhávamos simplesmente um desenho à mão livre, bonitinho, não. Nós fazíamos isso em aguada de nanquim. Primeiro a gente tinha que colar um papel Wacma de primeira qualidade na mesa, e aquilo já era uma arte. Colava com papel molhado, esticava, esticava. Quando parecia um tambor de tão esticado, é que a gente começava o desenho. Então desenhava-se uma coluna, respeitando rigorosamente as determinações de Vignola, com todas aquelas proporções, todos aqueles detalhes. Desenhava-se a sombra projetada da coluna. E depois, então, vinha a parte mais difícil, a aguada de nanquim. Hoje não se faz mais isso. A aguada de nanquim, a gente dissolvia pedra de nanquim, levava horas e horas esfregando aquela pedra para dissolver, e depois, então, ia dando o banho no papel, de cima para baixo, com o nanquim bem preto lá em cima, e depois vinha clareando, 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 como aqueles anúncios da televisão que a gente ouve toda hora, como total, coisa desse tipo. Então, chegava lá embaixo, o nanquim estava quase diluído e não podia ter nenhuma mancha. Qualquer mancha era preciso refazer tudo. porque o Nanquim não admite retoque. Então nós passamos um ano inteirinho desenhando estas ordens. Cada desenho daqueles era um trabalho insano. Findo o primeiro ano do curso, os dois ou três seguintes, porque houve tempo que o curso era de 6 anos, outras vezes era de 5, os anos seguintes, então nós projetávamos um pavilhão romano, um hospital gótico, um belvedere Luís XVI, ou simplesmente uma ala de um hospital. Então, nós gastamos todo o nosso curso com esse tipo de estudo. Tem seu lado positivo, realmente. Primeiro que a gente aprende aquilo tudo, aqueles estilos todos, a gente passa a conhecer. E cultura não nasce de estalo. A gente, para conhecer as coisas, precisa saber de onde elas vieram e como chegaram a nós. Então a gente aprendia realmente a arquitetura do passado. Hoje há uma tendência de apagar o que passou e começar tudo de novo. É um erro. Toda a cultura nossa tem que ter base naquilo que outros já fizeram. Mas nós fazíamos só isso, porque era proibido projetar em arquitetura moderna. Os exames finais do curso foram, do meu curso, foram em dezembro de 1931. Exatamente no início da década que nós estamos estudando. No Mackenzie, além do curso e dos exames finais, nós tínhamos que fazer tese e defender tese. Quando eu acabei o curso, em 31, em dezembro, eu estava aflito para me casar, já estava noivo há 2 anos. E não esperei muito, não. Casei imediatamente. E depois de casado, com aliança no dedo, eu voltei para a escola, aquela aliança brilhava e eu mostrava para todo mundo com muito orgulho. Voltei para a escola para defender tese. Então, a minha formatura mesmo, o dia em que eu pude pôr um outro anel com uma pedra azul bonita no dedo e receber um diploma desse tamanho, foi lá para março de 32. Assim que me formei, já era casado, um homem de responsabilidade, um profissional diplomado, saí à procura de emprego. Fiz uma análise dos escritórios que estavam trabalhando em São Paulo e constatei que, para o meu gosto, havia 2 que me serviam e que estavam com muito trabalho. Um deles era Luiz Espinheira e o outro, Alfredo Ernesto Becker. Esses 2 senhores eram concunhados, tinham sido sócios já, então parece que havia uma certa semelhança, uma certa ligação entre a arquitetura que os 2 faziam. Eu não perdi tempo, fui ao escritório de Luiz Espinheira, que era na Praça do Patriarca, em cima daquele prédio onde está hoje a Casa São Nicolau, e me apresentei ao senhor Luiz Espinheira, que eu nunca tinha visto. Contei umas prosas, eu estava na época que a gente conta prosa, e ele conversou comigo, me fez umas perguntas e me disse: o senhor volte daqui a semana que vem, vamos ver. Mas no dia seguinte, ele teve a surpresa de me ver entrar no escritório dele de novo. Eu disse: doutor Espinheira, eu vim aqui para trabalhar, eu vou ficar trabalhando aqui. E fiquei. Eu acho que ele gostou da minha decisão e no fim do mês me pagou 500 cruzeiros. E eu fiquei trabalhando com ele. Mas esse foi um ano que todos nós em São Paulo passamos por grandes dificuldades. Em 9 de julho estourou a Revolução Constitucionalista. E eu, com os meus poucos anos, com a minha vitalidade, não esperei muito quando César Ladeira, pelo rádio, convocava os paulistas a trabalharem pela Revolução de São Paulo. Eu fiquei logo aflito para me entregar, para mim partir para frente. Mas o quartel-general de São Paulo, da Revolução, pedi a todos aqueles que tivessem um automóvel qualquer para levar o automóvel. E eu tinha um Fordzinho daqueles de bigode. A gente acelerava numa mão e tinha um controlador de faísca do outro. E eu corri então ao quartel-general na rua Conselheiro Crispiniano e me apresentei e apresentei o meu Fordeco. Eu assisti ali algumas cenas engraçadas. Eu vi, por exemplo, um senhor muito bem posto, muito bem vestido, com uma gravata bonita, italiana provavelmente, oferecendo um seu Cadillac. Então o capitão que estava ali tomando nota perguntou a ele: que ano é? Não me lembro, mas devia ser de uns 10 anos atrás. Em que condições está? Bom, ele está em cima de cavaletes, há uns 2 anos. E tem bons pneumáticos? Não, ele está sem pneumáticos. E o motor? Bom, o motor não sei, porque há muito tempo que ele não funciona. Enfim, o carro, ele não tinha onde jogar fora aquele carro, ele levou para oferecer à Revolução. Evidentemente foi rejeitado. Mas o meu oferecimento, ao contrário, foi aceito imediatamente. O capitão leu lá a minha ficha e me disse: o senhor tem uma missão para o senhor hoje. Disse: o senhor, nós vamos montar um hospital de campanha em Cruzeiro. E o senhor me faz o favor de ir ao Cambuci. Não me lembro se era um hospital ou se era um quartel militar. Se era um hospital militar ou um quartel. Vai buscar lá um tenente farmacêutico e depois o senhor passa na Avenida Angélica, na casa do professor Aires Neto, que vai ser o diretor do nosso hospital de campanha. Eu fui ao Cambuci e apresentou-se para meu primeiro passageiro o tenente farmacêutico Porfírio da Paz. Fui com ele à casa do professor Aires Neto e durante a noite nós viajamos até Cruzeiro para instalar lá o primeiro hospital de campanha da Revolução Constitucionalista de 32. Em Cruzeiro eu assisti já aos primeiros bombardeios. O avião do governo chamava-se, nós chamávamos de Vermelhinho, e o Vermelhinho passava e a gente via o Vermelhinho, e de repente a gente via sair um negocinho assim balançando, era uma bomba que vinha. Então a gente abria assim, o negócio caía e fazia puf! Eram as bombas da Revolução. Eram as maiores que havia naquele tempo, não é que elas fossem. Imagine se a gente pudesse fazer isso com as bombas atômicas de hoje. Bom, eu voltei para São Paulo, me apresentei novamente ao quartel-general e o capitão me disse: agora o senhor vai se fixar em Mogi das Cruzes. Temos lá um posto de abastecimento e as tropas passam por Mogi e o senhor tem que abastecê-las lá. E lá fui eu para Mogi e me deram um posto de gasolina na saída da estrada, depois que a gente atravessa a estrada de ferro, um posto lá, e lá fui eu tomar conta daquele posto. E todo mundo que ia para a Revolução passava por mim. E eu lá, pondo gasolina, dando informações, prendendo ladrão de vez em quando na cidade, porque eu passei a ser autoridade de Mogi das Cruzes, apenas com uma fita amarela no braço, um revólver na cintura, que eu nunca tinha dado um tiro, e eu era autoridade. E eu fui ficando ali, mais ou menos apodrecendo, porque eu já estava com vergonha. Todo aquele pessoal, herói, passava, ia para frente, e eu ali atrás, na retaguarda, pondo gasolina no carro dos outros. E Mogi assistia algumas coisas engraçadas. Durante a Revolução de 32, essas coisas fogem um pouco o assunto de arquitetura, mas é o retrato da década, né? Na Revolução de 32, todo sujeito válido, homem, e quase todas as mulheres, trabalharam pela Revolução. Ninguém ficava em casa, ou ninguém saía na rua sem uma fita no braço, ou sem uma farda. E como era todo mundo andava de bonde, quando o bonde estava cheio, a gente ia pendurar no estribo. Então, quando estavam cheios no estribo, sem fita no braço e sem farda, uma senhora se levantava e oferecia lugar. Isso acontecia todo dia. E em Mogi aconteceu mais engraçado ainda. Uma noite eu fui chamado à praça principal, ali junto à estação. Havia uma correria, uma gritaria, um fuzuê danado, e eu fui lá ver o que era, autoridade. Então o caso foi o seguinte: as moças ofereceram uma festa para 2 rapazes da cidade. E foi todo mundo para a praça. E elas, cada uma tinha um presente para dar para cada um dos rapazes. E todo mundo em volta, tendo mais discurso, uma opção de coisas. E afinal entregaram os presentes e os rapazes tiveram que abrir as caixas em público. Era um sutiã para cada um. Porque eles não estavam participando da revolução. Eu fui ficando tão envergonhado que um dia eu vim a São Paulo, fui ao quartel-general e disse: olha, vocês fiquem com aquele posto porque eu não vou mais para lá. Aquilo é retaguarda, eu quero ir lá para frente. E eles puseram então um substituto e por coincidência era o Martins, da editora. Foi o meu substituto no posto de Mogi das Cruzes, por quando eu o conheci. Então, o Instituto de Engenharia de São Paulo estava organizando o que eles chamavam de delegacia técnica de todas as cidades, de todos os municípios do interior. E me puseram então numa delegacia de Apiaí. Apiaí já tinha sido tomado pelas tropas do governo. E eu e o Major McKnight, era um senhor alto, engenheiro, que era o delegado técnico e eu era o seu substituto. E as ordens eram de que nos apresentássemos ao general Taborda, em Itapetininga. E lá fomos nós para Itapetininga e ficamos sob as ordens do general Taborda. E nunca fomos a Piaí, porque a Piaí, daí para diante, nunca mais voltou para a Revolução de São Paulo. Já estava em mãos das tropas do governo e nós nunca chegamos até lá. Mas participamos de muita coisa, abrimos estradas e participamos da Revolução. Até que um dia recebemos uma notícia de que a guerra tinha acabado, nós tínhamos sido derrotados. Então voltamos para São Paulo de cabeça baixa, com pena de termos perdido aquela revolução tão bonita, um esforço cívico como nunca se fez no Brasil, e que eu creio que nunca mais se fará, porque o entusiasmo era generalizado e total. E o que fazer? Voltamos para São Paulo. E eu, de cabeça baixa sempre, voltei ao escritório de Luiz Espinheira. Ele me aceitou e eu lá fiquei trabalhando algum tempo. Até que um dia recebi a primeira encomenda de serviço. Ah, eu fiquei felicíssimo. Me chamaram para fazer uma calçada na Avenida São João. Os ladrilhos tinham se soltado e me contrataram então para refazer a calçada. O serviço tinha que ser feito de noite e eu pus a turma lá fazendo o trabalho, depois de comprar os ladrilhos. E eu ia de noite com a minha senhora para assistir a minha obra, fiscalizar o serviço. E foi uma felicidade aquele dia. Mas tudo tem seu preço. 2 dias depois eu fui chamado à obra de novo. Durante o dia, no dia seguinte, o povo pisou naqueles ladrilhos e soltou tudo. Eu tive então que refazer, com o devido prejuízo, o primeiro serviço que eu fiz foi aquela calçada de São João. Mais adiante, contratei um projeto e uma construção. Uma casinha térrea, pequenininha, em Vila Mariana, na Rua Floresta. Casinha tudo simplesinha, telhado de 2 águas. E aquilo foi uma festa para mim. Minha senhora já tinha tido um bebezinho, minha filha Norma, que hoje é mãe de uma filha casada que já está aqui. E a Norma foi no colo de Vilma, a festa da Cumieira, na minha grande obra da Rua Floresta. Eu estou contando isso porque a minha família, a minha esposa e o meu pessoal todo sempre me acompanhou muito de perto nas minhas atividades profissionais. Bom, tendo contratado uma obra, não tinha mais sentido eu continuar empregado de um outro escritório. Então, pedi para sair e montei um escritóriozinho na Praça Ramos de Azevedo, num prédio onde há um banco hoje, esquina da Rua Barão Tapetininga. Aluguei uma salinha que tinha 4x6, 4x5, Então fiz a primeira mágica arquitetônica. Pus uma parede que dividia um pedaço para ser o meu escritório, propriamente dito. E a outra metade, eu pus uma estante de livros que fazia fundo para a entrada, onde havia um banco corrido, era a salinha de entrada, sala de espera. E do outro lado, a sala de desenho, com a estante de livros e a minha prancheta. E era eu sozinho que trabalhava nas três salas. Atendia numa, depois conversava na outra e depois ia desenhar na terceira. Aí comecei a pegar uma casinha e outra como arquiteto, construtor e eclético. Eu era engenheiro arquiteto, vocês se lembram disso. O meu diploma, como dava o Mackenzie naquele tempo, era de engenheiro arquiteto. Bom, isso se explica. Arquiteto naquele tempo era mestre de obra. Quando alguém falava, o plano é arquiteto, ah, é. Era mestre de obra, era um pedreiro um pouquinho mais sabido. Então, depois nós fizemos uma campanha muito grande para valorizar a profissão do arquiteto e fazemos até hoje. Quando alguém me chama de engenheiro, eu digo uma coisa feia. Não porque eu desrespeite ou menospreze os engenheiros, ao contrário, eu trabalho com eles todos os dias e todas as horas. Mas se me chamarem também de presidente da República, eu protesto, porque eu sou arquiteto e não presidente da República. Então, montei esse escritorinho e comecei a esperar freguês. Eu já tinha uma casinha, achei que iam aparecer outros. Eu esqueci de dizer que nessa casinha, que o terreno de frente tinha 6 metros, tinha uma placa com o meu nome, que devia ter 7 ou 8. 2 de altura e o meu nome em letras garrafais. E embaixo escrito, com todas as letras, engenheiro, arquiteto. Aí eu comecei a pegar uma casinha e outra. E quando o sujeito entrava no meu escritório, eu perguntava logo de cara, que estilo o senhor prefere? Estilo? O sujeito dizia, bom, eu tenho um irmão que tem uma casa normanda. O senhor faz normanda? Faço. Vinha outro que queria colonial, não sei o quê. Às vezes eu não sabia nem o que era. Então eu fazia como aquela mãe que o pequeno estava lendo um livro qualquer e perguntou, como é que é? Enciclopédia. E a mãe disse, ah, menino, trabalha aí, não atrapalha, eu estou lendo aqui, você está aí. Ela não sabia também, deu uma bronca no garoto. Foi para o quarto, pegou o dicionário e voltou. Como é que você não sabe o que é enciclopédia? Estapecou a enciclopédia em cima do menino. Eu também fazia o mesmo. Quando eu não conhecia um estilo, eu dizia que conhecia, enrolava o sujeito, ia para casa e procurava revistas e livros, até achar alguma coisa que se parecesse com aquele estilo que o sujeito queria. E nunca saiu ninguém sem receber a casa do estilo que queria. Uma ocasião, era costume nesse tempo, nós fazemos exposição das casas concluídas. Então eu me vangloriei, aí eu dei uma esnobada daquelas. Eu pus em exposição, na mesma época, 3 casas. Uma no Pacaembu, estilo colonial, com decoração marajoara. Uma outra na rua Pamplona, colonial mexicano. E uma terceira no Jardim Paulista, moderna. Porque o moderno, para mim, era um estilo como os outros. Eu, como eu era um eclético, eu podia fazer mexicano, colonial brasileiro ou moderno, como um dos estilos do ecletismo que eu era capaz de fazer. Então, eu também fazia moderno. E nessa vez eu esnobei mostrando 3 casas, toda a minha capacidade eclética, com 3 casas expostas ao mesmo tempo em 3 estilos diferentes. Assim eu continuei fazendo estilos. O serviço foi aumentando, eu mudei de escritório, aumentei o escritório, eu já tinha uma equipe grande trabalhando comigo e enchi o Jardim América junto com outros que estavam naquele tempo construindo muito, como Alfredo Ernesto Becker, Carlos Botti e Oswaldo Bratti, que eram sócios, Bratti e Botti, meus contemporâneos do Mackenzie, e que construíram muito. O Carlos Botti faleceu num desastre de aviação, onde ele também era meu colega, na escola Renato Pedroso, e Oswaldo Bratti é arquiteto brilhante ainda hoje, autor de alguns dos melhores projetos modernos de São Paulo, também eclético naquele tempo. E fiz inúmeras casas, como eu disse, em todos os estilos que fossem aparecendo. Em 1937, um indivíduo, jornalista, editor, me procurou, queria fazer um livro das minhas obras. E concordei, e ele começou a trabalhar, foi reunindo material, fotografando as obras, e fez o livro. Construções residenciais do engenheiro arquiteto Eduardo Nunes de Melo. Este livro tem casas de todos os estilos e eu fiz questão de mostrar bem a variedade de estilos que eu era capaz de fazer. Mas esse livro esgotou-se depressa, porque isso não era da época, isso ainda é hoje. Há indivíduos que ainda fazem ecletismo e tem uma freguesia louca. De vez em quando vem uma onda de estilo neocolonial ou qualquer outra coisa, rústico, não sei o quê, e essa gente tem serviço que não é brinquedo. Porque ainda, erradamente, o nosso público tem uma certa tendência para esses estilos. Eu comparo esta invasão de estilos que nós sofremos e que ainda mantemos hoje, com o que se faz no carnaval. Aqueles famosos costureiros do Rio de Janeiro fazem como eu fazia. O jeito entra no ateliê, como é que se chama aquele famoso costureiro? Esse famoso costureiro do Rio, não precisa citar nome. O jeito entra e diz: quer uma fantasia. Diz: que fantasia você quer? Napoleão, o aquele do cangaço, mano. O rei do cangaço. Lampião, Napoleão, Lampião, o soldado do império, o que o sujeito quiser, ele faz. Se for mulher, vem com Cleópatra, ou a rainha de Sabá, ou Maria Antonieta, e o costureiro faz tudo. O estilo que a pessoa quiser, ele faz. Inclusive, se veste também para o desfile no municipal com uma fantasia de qualquer estilo do passado. Era o que eu fazia também. Eu vestia as minhas casas com a roupa que o sujeito quisesse, no estilo que ele quisesse, da época que ele quisesse, do povo que ele quisesse. Então, em 1937, saiu este livro. Para confronto, em 1937, Gustavo Capanema autorizava Lúcio Costa e a sua grande equipe a fazer o projeto do Ministério da Educação e Saúde. O edifício que passou a ser modelo, passou a ser marco da nossa arquitetura moderna e que é até hoje considerado e lembrado como uma arquitetura perfeita da nossa época, uma representativa, um exemplo representativo da arquitetura da nossa época. Esse edifício foi iniciado no mesmo ano em que eu lançava o meu livreto carnavalesco. No mesmo ano em que esse livro apareceu, aqui em São Paulo, os arquitetos Álvaro Vital Brasil e Ademar Marinho iniciaram a construção do edifício Ester, na Praça da República, esquina da rua 7 de Abril. Outro modelo da arquitetura contemporânea brasileira, da época especialmente, com grandes renovações, ou inovações. Por exemplo, as lajes dos andares eram livres, não tinham paredes de tijolo, e as divisões podiam ser móveis, podiam ser mudadas, eram painéis que faziam as divisões dos diversos cômodos. Então, o sujeito podia ter um escritório muito grande e fazer depois uma porção de salas pequenas. Ou, se tinha salas pequenas, podia derrubar as paredes e fazer grandes salões. Era uma renovação total. Esse edifício está ainda hoje na Praça da República, ainda é bonito, embora tenham sido substituídas umas placas pretas de vitrolite que ele tinha na fachada, e que algumas, tendo caído na calçada, em cima da marquise, as placas foram substituídas por uma reboco, que não é nem preto, nem cinza, nem nada, muito feio, o que prejudicou bastante a beleza do edifício. Mas o edifício ainda está lá. E foi projetado na mesma época, no mesmo ano em que eu lançava o livro Construções Residenciais do Engenheiro Arquiteto. Então vocês veem que este meu depoimento, muito mais do que depoimento, é uma confissão de culpa. Bom, este grupo que fez esse livro frequentava o meu escritório diariamente para colher os elementos para o livro, e eu procurei meter na cabeça do Correia de Brito, que era o chefe da equipe, de criar uma revista de arquitetura. Fazia muita falta uma revista de arquitetura aqui em São Paulo. E tanto eu martelei na cabeça dele, era um jeito muito cacete e persistente, que surgiu a ideia e ele criou a revista Acrópole. Esta revista nasceu no meu escritório. Eu que escolhi o motivo da capa, que era o monumento de Ramos de Azevedo. Eu que escrevi um artigo sobre a Acrópole de Atenas para justificar o nome da revista. Publiquei a primeira casa, a casa colonial do professor Teodoro Braga, que era um grande estudioso do Marajoara, e a casa é toda decorada com desenhos marajoaras, a começar por estes ferros todos, por essas grades das janelas. E daí por diante, eu que fazia os contatos com os colegas para publicassem artigos e os projetos de suas casas, e a revista, são detalhes que eu desenhei no meu tempo de ecleticismo. E a revista Acrópole viveu até poucos anos, até um ou dois anos, quando se extinguiu. Foi uma pena, porque ela nos alimentou com informações, às vezes erradas, como aquelas que eu dava no princípio, mas sempre nós tínhamos uma revista especializada, onde nós publicávamos artigos e os nossos projetos. Foi uma pena que tivesse acabado. Em janeiro de 1940, eu estou extravasando um pouquinho o meu campo, mas eu quero justificar a minha posição. Eu estava no meu escritório, atendendo aos empreiteiros e aos fregueses das minhas construções, quando me telefonou o Zico. O Zico é um sujeito que já passou para o folclore brasileiro, porque ele é um homem que tem uma participação extraordinária no Instituto de Engenharia de São Paulo. Ele é secretário do Instituto, secretário perpétuo do Instituto. Ele faz parte integrante do Instituto. E naquele tempo ele já era secretário, me telefonou, eu era sócio do Instituto de Engenharia, eu era engenheiro arquiteto, e o Zico me telefonou e me disse: precisamos que o senhor venha aqui imediatamente. Está aqui conosco um grupo de arquitetos do Rio de Janeiro e nós vamos fazer uma recepção a eles. Então, o senhor, como um dos nossos poucos arquitetos, convidamos para que venha até cá. E lá fui eu para o Instituto de Engenharia e conheci Nestor Figueiredo, Marcelo Roberto, Vladimir Alves de Souza, Paulo Candiota, Rafael Galvão, João Cair, que era recém-formado, um grupo grande de arquitetos. Esses arquitetos saíram do Rio de Janeiro de navio e iam para Buenos Aires para o 5º Congresso Pan-Americano de Arquitetos. O navio parou em Santos, eles subiram a serra, de trem, naturalmente, e foram recebidos no Instituto de Engenharia. E lá fui eu para conhecer esses colegas e fazer contato e tomar um aperitivo com eles. Eu gostei imensamente da turma, realmente uma turma simpaticíssima, e fiquei entusiasmado com a ideia de participar de um Congresso Pan-Americano de Arquitetos. Eu não saía nunca do meu escritório, nem sequer conhecia os meus companheiros de profissão aqui de São Paulo, a não ser aqueles que eram meus colegas do Mackenzie, os outros eu não conhecia. Então, uma possibilidade é eu conhecer esse grupo melhor do Rio e todos os arquitetos pan-americanos que participassem do Congresso. Eles embarcaram de navio para Buenos Aires primeiro, e eu cheguei em casa e disse para Vilma: vamos a Montevidéu. E Vilma nunca deixou de topar a parada. 2 dias depois, embarquei eu com uma porção de fotografias desse tamanho, de obras de todos os estilos, e fui pegar o pessoal de avião em Buenos Aires. Ainda passamos 2 dias juntos, onde fizemos uma grande camaradagem, e dali seguimos para Montevidéu. Em Montevidéu, o congresso foi um sucesso. Havia representantes de todos os países da América, desde os Estados Unidos, Canadá, de todos os países da América Latina, e lá estava eu no meio daquela gente ilustre toda, como um engenheiro arquiteto. Aí no primeiro dia eu já pensei: que besteira essa história de ter engenheiro arquiteto. Eu sou arquiteto, nada de engenheiro. Eu não tenho nada de engenheiro, eu não sou calculista. A matemática é um negócio que eu faço por obrigação, não me agrada. Eu gosto mesmo da arquitetura, por que eu vou ser engenheiro? Ninguém mais usa esse título, todos esses que estão aqui. Então logo lá eu risquei o título e fiquei só com arquiteto. Mas começou então na minha transformação, parece que foi uma pedra de toque. Tudo que nós conversávamos ali era sobre arquitetura contemporânea. Nunca ninguém citou qualquer outro estilo. Então eu descobri, comecei a descobrir que estilo é um troço que a gente faz sem saber. Quando a gente está querendo fazer estilo, a gente está fazendo bobagem. O estilo nasce porque depois que a gente vai e que uma porção de gente fez alguma coisa em arquitetura que tem traços comuns, os outros do futuro vão dar um nome de estilo para aquele conjunto, porque é uma porção de coisas que estabelece um traço comum para aquela arquitetura. Então aquilo é um estilo. Assim se fez com a arquitetura de Roma, de Atenas, com o gótico e todos os outros. Mas ninguém nunca pensou, a não ser depois, em fazer uma coisa para fazer estilo. Eles estavam simplesmente fazendo arquitetura, usando a arquitetura como se deve usar, resultava uma arquitetura nova. E assim foi evoluindo a arquitetura. Nesse congresso discutia-se, era o tema do congresso, a casa da classe média. Aí eu briguei com uma barbaridade. Eu dizia a eles: o que nos interessa estudar agora, já neste começo de discussão, a classe média. Vamos estudar os problemas da casa popular. Porque se nós resolvemos do popular, o centro aos pouquinhos vai melhorando a sua casa, ele vai fazendo classe média, classe alta, granfino e tudo mais. Aí é uma questão de dinheiro. Nós temos que dar condições mínimas para o sujeito morar. E depois cada um aumenta a sua conforme pode. E briguei desesperadamente por isso. Muitos anos depois eu encontrei no Rio de Janeiro um argentino que tinha sido o presidente da minha comissão. E esse sujeito, nós fizemos uma recepção a ele no Rio e conversamos muito, lembrando o Congresso. Então ele me disse: nuestra comissão tinha muitos comunistas e você era um deles. Ele me pôs o dedo no nariz, porque eu achava que a arquitetura devia ser começar pela casa popular e não pela casa da classe média. Então eu dizia a eles: mas escuta, na minha cidade tem um sujeito que é riquíssimo, é a maior fortuna de São Paulo. Nessa ocasião era o Matarazzo. Ele veio para o Brasil imigrante, pobre, não tinha nada. E foi indo e ficou rico. Hoje ele é, a expressão é moderna, mas vamos dizer o correspondente. Hoje ele é um granfino, da classe alta. Então eu queria que você me dissesse em que dia ele passou da classe popular para a classe média. Em que dia ele passou da classe média para essa classe mais alta? Eu não vejo essa diferença. Então também não posso classificar uma casa que é da classe média, ou da classe alta, ou da classe baixa. Eu sei que nós podemos estabelecer um mínimo que é decente, é humano, para um sujeito viver. Mas daí para cima é um problema de dinheiro. Cada um vai gastar o que puder e melhorar de acordo com as novas técnicas, os novos materiais e as condições de conforto que a época moderna nos oferece. Essa minha interpretação mereceu o xingamento, que a intenção era de xingar, de comunista, porque era um sujeito que defendia a classe pobre. Mas como um arquiteto defendendo a classe? Então eu quero dar uma explicação a vocês. Realmente, na arquitetura do passado, o que se fazia como arquitetura eram os palácios e as catedrais. O resto não tinha importância. Mas houve um movimento renovador da nossa época, de que era um dos líderes Walter Gropius, que passou a fazer a arquitetura da classe pobre. A casa popular hoje é o tema mais importante para o arquiteto. É muito mais difícil fazer uma boa casa popular do que um palácio qualquer. Porque depois a coisa, com dinheiro, a gente vai enriquecendo, novos materiais, novos confortos, novas coisas, e tudo é fácil. Agora, a casa popular, como nós entendemos hoje, é que é o grande problema. Não a casa em si, uma casinha de tijolo com telhadinho de eternite ou de telha de barro, mas habitação popular. Não habitação popular como muita gente entende por aí, essa casinha sozinha, mas habitação popular como um conjunto. Porque se a casa do índio é uma oca simples, que é colocada em volta de uma praça, que é a ocara, e com outras ocas que todos juntos fazem a aldeia indígena, a casa do homem civilizado, quanto mais ele é civilizado, mais se complica, mais complexa vai ficando. Então a habitação do homem moderno é um conjunto, e a casa em si passa a ser um dos elementos desse conjunto. A casa sem a escola não é habitação. Sem o abastecimento, não é habitação. Sem o acesso ao trabalho, não é habitação. Sem o acesso ao divertimento, aos centros culturais, à escola, não é habitação. Então, projetar a casa popular é projetar estes conjuntos populares. Isto é a verdadeira missão mais importante do arquiteto contemporâneo. Bom, eu estava então em Montevidéu, aprendi que a arquitetura não é aquilo que eu estava fazendo, e comecei a procurar interpretar a arquitetura com aqueles toques que eu tinha recebido daquela gente toda. Então eu vi uma definição de um arquiteto romano, anterior a Cristo, e essa definição é válida até hoje para a arquitetura. A arquitetura é a arte de construir com solidez, conforto e beleza. Então, conforto, solidez é uma coisa, é a construção. Os egípcios construíam com pedra. Os romanos e os gregos faziam com pedra. As colunas gregas perfeitas estavam situadas no prédio a pequena distância, a pouco mais do que o diâmetro da própria coluna, uma da outra, porque a verga em cima era limitada pelo tamanho da pedra que ia fechar o vão. Então, não se podia fazer um vão maior, porque não tínhamos pedra para cobrir esse vão maior. Os romanos descobriram o arco, então começaram a separar mais as colunas. Toda aquela arquitetura era perfeita naquelas condições de trabalho, com aquele material que eles tinham. Quando foi modificando as condições de trabalho, quando chegou a Idade Média, que apareceram as catedrais góticas, havia aquela preocupação de levantar os prédios, de altear os prédios, como que um caminho para Deus, descobriu-se que o arco podia ser cortado desde que ele tivesse um outro arco escorando o empuxo lateral. Então, uma nova técnica surgiu, um novo sistema, uma nova arquitetura, uma nova beleza. Então, a estrutura, que é aquela resistência desta fórmula de Vitrúvio, foi evoluindo, até que chegou na época moderna, e nós fazemos com concreto armado uma laje em balanço, sem apoio nenhum, para um estádio de futebol ou uma, um jockey club, não precisamos pôr coluna lá, nem poderíamos pôr, seria um desastre na frente de todo mundo. Então nós jogamos uma laje em balanço. E como nós podemos fazer estilo do passado se nós temos condições tão diferentes de construção? Então evoluiu a resistência da definição de Vitruvius, evoluiu também a solução plástica. Se o conforto de uma casa colonial era um catre duro para dormir, uma mesazinha muito tosca, banheiro lá fora, cozinha lá fora e nada mais, e nós hoje temos colchão de espuma, colchão de pluma, temos ar-condicionado, temos água quente dentro de casa, água gelada e filtrada, temos eletricidade, temos rádio, temos televisão. O conforto de hoje é totalmente diferente daquele conforto da casa colonial. E muito diferente do conforto da casa romana, da casa grega, da casa dos egípcios antigos. Então o conforto evoluiu, a arquitetura tem que evoluir. Então aquele mesmo elemento da fórmula continua firme, só que a interpretação dele é diferente. O conforto continua na fórmula, mas tem outro sentido. E a beleza é a mesma coisa. Se aquela colunata grega, com uma coluna, um espaço de duas colunas igual ao diâmetro de cada coluna, era lindo, perfeito, naquele tempo, porque nós construímos todo daquele jeito, hoje nós podemos tirar as colunas todas, então a nossa sensação de beleza tem que ser outra. A beleza também evoluiu. Então, a mesma fórmula de Vitruvius, solidez, conforto e beleza, continua a valer hoje. Só que estes elementos trocaram de valor. E a arquitetura contemporânea tem que respeitar esta nova, essa nova valorização daqueles elementos e não seguir com os valores que os gregos e no tempo da colônia eram usados. Bom, e depois eu comecei a ler um sujeito chamado Le Corbusier, que num dos seus primeiros dias, dos meus primeiros livros, já dizia: a mentira é intolerável. A mentira é intolerável em tudo na vida da gente. Nós não admitimos que um homem minta, não podemos admitir que um arquiteto minta. E se um arquiteto está falseando a arquitetura, está vestindo um prédio com uma roupagem de outra época, se está copiando uma coisa que outros já fizeram, mas que não tem nada a ver com a nossa época, ele está mentindo. Então, quando eu cheguei a esta conclusão, puxa vida, mas como eu tenho mentido, eu pus a mão na cabeça e disse um dia: terminei esta fase e daqui para diante eu vou tentar fazer só arquitetura verdadeira, arquitetura autêntica, porque esta é a primeira qualidade necessária na arquitetura, autenticidade. E eu resolvi fazer arquitetura autêntica, com muita dificuldade no princípio, porque a minha mão já ia lá para aquelas curvinhas, aqueles telhadinhos de telha de diversos tipos e aquelas soluções que eu já estava acostumado a fazer. Mas eu tomei uma decisão e muita dificuldade também, porque todos os meus clientes, que não eram poucos, me pediam casas em estilo. E o sujeito chegava no meu escritório e me dizia: o senhor me faz uma casa grande, eu tenho um terreno de 25 por 40, eu quero uma casa colonial mexicana. E eu dizia logo de cara: não faço. Disse: mas você fez para meu irmão? Mas não faço mais. Mas por que faz para ele e não faz para mim? Porque quando eu fiz para ele, eu estava enganado. E eu percebi o meu erro e não quero mais cair em outro erro. E eu acho que errar é humano, mas insistir no erro é que é o pecado do cara. Então, muita gente deixou de falar comigo porque eu deixava de fazer as casas nos estilos que queria. Eu rompi então de repente com o meu passado e estou tentando até hoje fazer um pouquinho de arquitetura contemporânea. Mas para ilustrar estes meus pecados, vocês não pensem que esta coisa é só de falação, de que a coisa é verdadeira mesmo, eu trouxe alguns slides da minha arquitetura antiga e trouxe esta revista com as minhas casas antigas e a coleção dos primeiros números da revista Acrópole. Eu vou projetar então estas casas para depois então pedir a vocês que façam perguntas.
fazer minha própria casa. E eu preferia ou colonial ou moderno. E essa luta durou algum tempo até que eu me decidi. Mas, infelizmente, é com aquela história do sujeito que ia atirar na girafa. Ele estava bêbado e via duas girafas. Né? E, por azar dele, atirou na, o leão. Ele atirou no leão que não era, e o leão que era comeu o seu. Eu, infelizmente, na hora de escolher, eu escolhi errado e voltei na colonial e fiz uma casa colonial para mim mesmo. Esta é uma das casas que eu fiz para um irmão meu. Isso nós chamávamos de Tudor, por causa daquele arco gótico achatado, tijolinho à vista e tal. Esta era mexicana, colonial mexicana. Está na Avenida Brasil, esquina de Rua Canadá. Essa casa tem até um poço. Um poço com a gola para descer a corda e a caçamba, tem tudo lá. Só que não tem água, não tem poço. É o jogo do faz de conta. Não pensem que era fácil fazer um telhado desse tipo. Esta é a casa do professor Teodoro Braga, que eu fotografei agora, e ela está muito modificada. Rasparam a decoração marajoara que estava ali entre os dois balcões. Mas os balcões têm grades de ferro com desenho marajoara feito pelo professor Teodoro Braga. Ao mesmo tempo tinha um aspecto colonial, um beiral colonial, e as luminárias azuis, que eram muito comuns nas cidades antigas nossas, para iluminarem a rua nos momentos de festa, especialmente nas festas religiosas. E entre os estilos que eu fazia, eu também fazia moderno. Então aí está uma casa do estilo, entre aspas, moderno. Eu já tinha ali janela de canto, que era uma novidade. Moderno também, entre os estilos que eu fazia. Então, quando nós fazíamos um colonial qualquer, um normando, com madeiramento aparente, a gente fazia aquilo, era uma argamassa que tinha que sair um pouquinho, e depois a gente pintava em cor de madeira. Às vezes, o telhado era de laje, mas tinha que ter uns cachorros. O cachorro é aquele pedaço de pau que aparece embaixo do beiral. Então, depois do telhado feito, a gente colava por baixo os cachorros que deviam ser o suporte do telhado. E aí está a revista Construções Residenciais 1937, ela não está pegando tudo, e engenheiro arquiteto Eduardo Engenheiro. Olha lá. 1937. Uma das páginas da revista. Esta é a casa da rua Pamplona, que eu falei, que ficou exposta junto com aquela outra moderna e com a casa do professor Teodoro Braga. As três, cada uma de um estilo, expostas no mesmo tempo, no mesmo dia. Tudo isso aqui é pingido. Isso não é madeira, não. É reboco pintado. E, na mesma época, mesmo ano em que eu publiquei esse livro, o prédio do Ministério de Educação e Saúde, que é o marco principal da arquitetura contemporânea brasileira e um dos marcos principais da arquitetura moderna em todo o mundo, estava sendo iniciado. Então, eu não posso dizer outra coisa senão isso. Isto não é mais um depoimento, é uma confissão de culpa. E como o céu está cheio de pecadores arrependidos que fizeram sua confissão, eu espero que esta minha confissão perante vocês também me dê o meu perdão. Como é do costume, estou pronto para responder a perguntas que me façam. Quer me apagar a luz lá para fazer um tempo? Não tenho aqui, não. Mas a minha missão é falar sobre a década de 30. Eu já saí um pouquinho para justificar as minhas pautas. Mas não tenho nada no momento. Quem sabe se nas próximas aulas, nos próximos cursos, vou ter a oportunidade de mostrar alguma coisa.
No período eclético, esses projetos modernos, que você fazia,
quais eram os seus modelos? Bom, sempre nós contamos muito com revistas, especialmente revistas estrangeiras, com livros sobre arquitetura, e já existia, se eu era um eclético ainda, já existia aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro um grupo de arquitetos fazendo arquitetura contemporânea. Aqui em São Paulo, como eu disse, Bachaves, que Flávio de Carvalho, Rino Levi, eram arquitetos que faziam arquitetura contemporânea. No Rio, o grupo da Escola de Belas Artes, que foi do tempo de Lúcio Costa, os irmãos Roberto, o Oscar Niemeyer, Jorge Moreira, que deveria estar falando hoje aqui, mas não pôde vir, Henrique Mindlin, que saiu daqui de São Paulo e foi fazer arquitetura moderna no Rio, e outros homens que já faziam. Então, não faltava inspiração em outras obras para que a arquitetura contemporânea fosse feita. Só que eu não considero, para mim, como obras de valor, essas tentativas que eu fiz neste período como arquitetura contemporânea, porque eu era um eclético. Tanto eu fazia aquela arquitetura moderna, como eu fazia os outros estilos todos. Então, ela não tinha consistência, ela não tinha lá dentro essa minha arquitetura. Era uma fachada que eu fazia e que podia ser de qualquer estilo. Eu só tomei consciência e só considero a arquitetura moderna minha depois que eu abandonei aquilo tudo e passei a fazer só moderno. Não por uma preferência de estilo, mas por uma convicção de que só aquilo é moderno, só aquilo é arquitetura. Aquelas casas são...
Antes
de 30? Não, na década de 30. Elas são posteriores à década de 20. Mas foram revolucionárias. O Flávio sempre foi um homem desinibido. Nós vamos ouvi-lo aqui segunda-feira e vocês vão ver as coisas que ele é capaz de dizer. Ele já me avisou. Eu não vou fazer fofoca. Tudo que eu vou dizer é verdade. Quem se sentir magoado, que se sinta. Mas eu não posso falsear a coisa. E ele vai dizer mesmo. Lamentável. Isto é uma promoção comercial. Não tem nada de arquitetura. Indivíduos que resolvem fabricar móveis velhos. E tem gente habilíssima para fazer isso. Eles até chegam a enterrar madeira
vai parecer bem velha. E depois precisam ter para quem vender. Então fazem a promoção desses estilos única e exclusivamente para isso. Infelizmente, como nós aceitamos as coisas com muita facilidade, a freguesia está aí enchendo eles de dinheiro. Eles estão faturando aqui na brinquedo. Eu tenho um amigo argentino, que uma ocasião esteve aqui no Brasil, foi a Ouro Preto, foi a Bahia, Salvador, e em Salvador ele comprou uma estatueta, uma imagem do século XVII, autêntica, e custou um dinheirão, mas era autêntica e era linda. E o rapaz comprou, mandou vir dinheiro de Buenos Aires, porque o dinheiro que ele tinha não chegava, e carregou aquela estatueta, aquela imagem. Eu digo estatueta porque depois eu vou mostrar que ela não era autêntica. E ele veio muito feliz com aquilo, certo de que tinha feito o melhor negócio do mundo, apesar de ter pago uma fortuna. Depois ele foi a Ouro Preto, andou comprando mais umas coisinhas e tal, e disseram a ele: olha, tem um sujeito ali, numa biboca ali embaixo, que tem muita coisa também, o senhor vai lá fazer uma visita. E ele pacientemente desceu lá uns barrancos e entrou num barraco de um sujeito. Aí ele viu uma prateleira, tinha uns 5 metros de comprimento, todinha cheia de imagens iguaizinhas àquela dele do século XVI. Repetindo, eu era um fabricante de imagens antigas. Tem freguês para isso que não acaba mais. Eu tenho uma imagem antiga e tenho um prazer louco de olhar aquela imagem. Mas ela tem para mim uma qualidade que é essencial para que eu a admire. É autêntica. Ela não tem faz de conta nela, ela é ela mesma. Ela não parece com nada, ela é ela mesma. E é assim que tem que ser tudo na nossa vida. Também a arquitetura, também os nossos quadros. Também, você veja, você compra um anel de brilhantes desse tamanho, falso, e custa 2, 3 cruzeiros. E você compra um outro anel autêntico e custa milhões de cruzeiros. E um desapercebido olha assim de repente e não sabe qual é o verdadeiro, qual é o falso. Mas o entendido sabe. Aquele falso não vale nada. E o verdadeiro tem um valor inestimável. Assim também é a arquitetura. Quando a gente vê uma casa muito bem desenhadinha, muito bem construída, falsa, arquitetonicamente não vale nada. Eu sei que isso choca um pouco a vocês, porque muitos de vocês moram em casas de estilo. Talvez até em casas que eu mesmo tenha feito. Mas esta é a hora da verdade, eu tenho que dizer tudo, né? Mais alguma pergunta? Então eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado. E lembro que segunda-feira nós teremos de manhã Flávio Mota, o professor Flávio Mota, o grande professor Flávio Mota, que vai nos falar sobre arte na década de 30. E à tarde, às 3 horas, vamos ter Flávio de Carvalho, disposto a contar uma porção de coisas que nós não sabemos.